Depois de anos apertando, eu aceito, ok, sim, concordo, ou coisas desse tipo em termos de uso e políticas de privacidade, sem ler nenhuma linha daqueles contratos gigantescos e incompreensíveis, tem um novo tipo de contrato na praça da internet que, para a maior parte de nós, também não serve para muita coisa. São os pop-ups de cookies. Sabe aquela janelinha que abre num site de dar a opção de configurar quais informações suas serão salvas? Então, esse modelo não parece que está dando tão certo. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre esses pop-ups de cookies e mais algumas novidades do universo da privacidade e proteção de dados. Vamos lá?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Uso de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia. O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Bom, hoje é o episódio do podcast sobre o boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. Como já virou tradição nos Dadocracia sobre o boletim, quem tá nessa comigo são as pesquisadoras do Data Privacy Brasil, Mariana Rielli e Júlia Mendonça. Oi, Mari.
Oi, João. Beleza? Oi, Ju.
Oi, Júlia.
Oi, Mari. Oi, João. Tamo aqui de novo.
O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br. Bom, pode parecer exagero dizer que a maior parte das pessoas pula a opção de configurar um acesso mais restritivo aos cookies que determinado site salva sobre ela, ou seja, ao conjunto de informações que estão sendo armazenadas ali pelo site ou pelo serviço. Mas não sou eu que estou falando isso, e sim a ICO, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido. Vamos fazer uma pesquisa informal aqui, deixando minha credibilidade na net bem baixa, eu admito que eu não configuro nada não, só clico em concordo mesmo quando aparecem essas mensagens de cookies. E vocês?
Dizem que em casa de ferreiro, na espeta de pau, que é bem complicado, mas eu confesso que nos últimos tempos eu tenho observado, né, cada vez mais, até para identificar, né, e ver como é que as plataformas e os sites estão se adaptando a essa nova realidade. Então, de uns tempos para cá, eu estou analisando com mais calma, vamos dizer assim.
Eu confesso também que dificilmente eu configuro, mas normalmente quando tem essa opção facilitada de recusar os cookies ou recusar os cookies chamados não essenciais, aí eu sempre opto por essa saída, né? E acho que isso tem tudo a ver com a conversa, porque é justamente aquilo que o próprio design, né, desses pop-ups te direciona para fazer, né? A configuração é algo que realmente requer um engajamento maior e as pessoas acabam não fazendo.
Aí o Reino Unido chamou o governo do G7, os 7 países mais ricos do mundo, para discutir essa questão dos pop-ups de cookies. Mas é bom a gente recapitular antes aqueles termos de uso de sites, plataformas, produtos, esses documentos que eu citei no começo do episódio, que eram meio que um símbolo do descontrole na coleta de dados. Conforme leis como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil apareceram, a gente esperava que esse cenário melhorasse. E aí o resultado é esse tipo de mecanismo, que não parece muito eficiente. Júlia, você é a mais nova de nós três aqui. Vamos tentar entender isso geracionalmente. Como que foi essa mudança para você?
Por mais que eu seja mais nova, que por incrível que pareça, ainda não sou da geração TikTok. Então, enfim, eu peguei o computador branco, né, com aquele fundo mais largo, fiz download de música pro meu MP3 e tudo mais. Então, acaba que essas coisas realmente são uma mudança grande para mim também, né? Porque antigamente, ó, eu posso até falar antigamente agora. Antigamente, realmente, era até uma piadinha, né, da nossa geração. Ah, ninguém lê termos de uso, ninguém lê nada de cookies ou qualquer pop-ups que aparecessem. É só apertando sim tudo, sabe? Então, essa nova realidade de analisar as coisas de forma mais crítica, né, de entender o que é que está sendo feito com os nossos dados, né, o que são cookies, né, o que são cookies não essenciais e tudo mais, acaba sendo uma novidade para a nossa geração também.
Para complementar, né, até pegando o gancho do que você falou, João, a gente tem visto bastante essa discussão, né, da questão dos cookies, cookie wall, pop-up de cookies e tal. E tem algumas diferenças importantes, né? Porque eu acho que no caso, né, que a gente tem esse caso, por exemplo, da ICO, isso se relaciona ao fato de que na Europa, né, não necessariamente a GDPR, mas existem outras regulações sobre cookies que criam ali um regime um tanto mais restritivo e mais exigente, vamos dizer assim, né, em relação à coleta do consentimento e tudo mais. Enquanto no Brasil, né, o que a gente tem em termos de LGPD, mas no Marco Civil da Internet, não tem essas obrigações adicionais, né? Então, não necessariamente precisaria seguir esse mesmo modelo, né, de adoção de pop-ups de cookies. E aí toda essa discussão sobre como não pode ser uma coisa que te induz a aceitar os cookies, obviamente ela se aplica, né? Porque isso também tem a ver ali com princípios gerais de proteção de dados pessoais, mas tem uma diferença importante que muitas vezes empresas, sites que em tese nem teriam, né, uma obrigação específica em relação a isso, acabam adotando mais como práticas de mercado mesmo e como uma tendência, né, desse mercado e entrando nesse jogo aí e muitas vezes nessas críticas também, né, porque justamente é isso, ao mesmo tempo que se precisa ter um gerenciamento aí mais aprofundado, mais cuidadoso em razão dessas obrigações, isso, por outro lado, acaba gerando essas críticas, né, de fadiga, né, de impor à pessoa que está usando o site essa obrigação de gerenciar ou de configurar ou de, no caso, aceitar mesmo sem ler, né, mas mesmo que você só aceite, às vezes é uma coisa desconfortável você ter aquela parede de cookies ou aquele pop-up. Então, enfim, só queria pontuar, né, que existem essas diferenças, mas que num nível mais amplo, vamos dizer assim, as discussões acabam sendo parecidas.
Mas e aí, Mari, especificamente o que o Reino Unido propôs ao G7 com relação a esses pop-ups?
Como eu comentava, né, em razão dessas obrigações mais restritas, as autoridades têm se preocupado bastante, seja com empresas, com sites que não se adequam às boas práticas que já foram estabelecidas. Então, vou dar um exemplo, né? Aquilo que eu comecei no início, que eu comentei no início, é você dá a opção da pessoa, do usuário, aceitar todos os cookies, às vezes com um super destaque, né, no design mesmo, né, que é para induzir que a pessoa aceite, ou então dá a opção da pessoa gerenciar, configurar os cookies, e aí lá escondidinho tem como você, né, deixar, como você recusar, né, a coleta ou, na verdade, a inclusão, né, a inserção dos cookies. O correto, né, a boa prática seria a possibilidade de aceitar e a possibilidade de recusar elas terem ali a mesma importância visual, né, e a mesma possibilidade e não ter essa necessidade de um passo extra que, obviamente, né, você ter uma maior granularidade, uma maior informação acerca do que são cookies essenciais, cookies não essenciais, isso é uma medida de transparência, independente, né, do aceito ou não aceito. Mas não pode ser uma condição a pessoa, né, ter esse passo extra, o que necessariamente, né, a gente já sabe que, assim como os antigos termos de uso costumavam ser, vai levar a uma não leitura, né, vai levar a uma aceitação que não é válida. Então, isso é uma questão. E aí a outra questão é pensar em soluções, né, de design, soluções também tecnológicas, para tornar esse tipo de coleta de consentimento, nesse caso, mais atraente, mais acessível. Então, essa iniciativa da ICO é de reunir, né, essas autoridades para trocar mesmo experiências e sugerir novas, além dessas boas práticas que eu já mencionei, né, outras soluções aí criativas para lidar com essa problemática dos cookies. Então, é um esforço aí multissetorial, interinstitucional, que a ICO está capitaneando e que a gente tem visto também outras autoridades fazerem ao redor da Europa.
É muito difícil a gente pensar em alternativas de proteção aos dados pessoais que demandem esforços extras por parte dos donos desses dados, né? Claro que tem muita gente disposta a se cuidar, mas não adianta a gente se iludir, essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E é por isso que é tão importante discutir e pensar no Privacy by Design, ou seja, práticas de desenho, criação de plataformas e serviços que já levem em consideração o melhor interesse ali do usuário final. O que está muito longe de acontecer na maior parte do mercado, independentemente da área específica de atuação. Para a gente escolher um bom exemplo aqui, é a educação. Na Dinamarca, o bicho pegou em algumas escolas que usam ferramentas do Google para educação, como o G Suite for Education.
Pois é, João. A Autoridade de Proteção de Dados dinamarquesa se pronunciou, né, sobre essa questão. Porque lá, né, existe uma lei que acaba dando aos municípios o direito, né, a possibilidade de escolher os equipamentos, os programas de TI que vão ser utilizados na educação. Né, principalmente considerando que nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, o ensino online foi realidade da maioria das crianças. Né? E só que o que a autoridade destacou é que essa liberdade também necessariamente implica em uma responsabilidade dos municípios garantirem que todas essas plataformas e equipamentos que estão sendo utilizados estejam de acordo com as normas de proteção de dados pessoais. Né? Não adianta ter a liberdade para, enfim, optar pela plataforma que for, mas sem levar em conta essas questões. Né? E nesse caso específico, a autoridade destacou que o município não fez, né, as análises necessárias, não identificou os principais pontos de risco, não fez um relatório de impacto, nem nada, né, dessas boas práticas necessárias para lidar com esse tipo de caso. E o que é bem problemático, né, considerando que a gente está tratando de plataformas que estão direcionadas para crianças estudarem, né? Então, envolve dados biométricos, envolve opiniões das crianças, algo bem complicado e dados sensíveis, né? Então, foi um caso delicado, e a autoridade também completou que para usar produtos adicionais do Google, precisa, como eu comentei, fazer um relatório de impacto, né? Isso é o mínimo para lidar com esse tipo de dados, principalmente envolvendo menores de idade.
Esse é um tema ainda não tão discutido, né? Por exemplo, aqui no Brasil, e a gente já falou disso bastante no Dadocracia, um número muito grande de universidades, escolas públicas e privadas usam o G Suite ou outras ferramentas semelhantes, como da Microsoft, e não há muita consideração sobre a proteção de dados dos alunos, sejam eles crianças, jovens, adultos.
Olha, eu acho que com certeza há algum nível de consideração da questão de proteção de dados pessoais. Acho que nenhuma empresa, grande ou pequena, hoje pode se eximir de refletir e de incorporar algumas práticas, né, de proteção de dados pessoais. Isso está muito no discurso dessas empresas, mas obviamente, né, acho que a gente sempre considera, né, que no caso, por exemplo, do Google Workspace, né, que é o novo nome do G Suite, tem uma facilidade, uma comodidade muito grande, inclusive no design, né, desses produtos, da integração, é muito fácil de usar, e isso gera preocupações que vão até além da proteção de dados, né, que acho que se relacionam muito mais a uma questão de dependência de outras empresas, ou principalmente aí, né, de órgãos públicos e de políticas públicas, né, dependendo de serviços de grandes empresas que acabam dominando, né, grande parte aí desse mercado, não deixa de ser um mercado. Isso é uma preocupação e uma discussão que tem muito fora do Brasil também, a gente já abordou no podcast. E em relação à proteção de dados especificamente, acho que dois pontos importantes, né, é que os produtos voltados para a educação do Google, eles dizem, né, eles informam que não coletam dados e não usam dados dos usuários para fins de publicidade, né, que é o modelo de negócio, né, do Google. Esses dados não seriam utilizados para fins de publicidade aí nos produtos essenciais, né? Mas alguns produtos adicionais, como a Júlia também mencionou, já não tem essa vedação, né? Então, na verdade, eles entregam publicidade e não fica muito claro na divulgação que eles fazem mais ampla ao público, que eu até reli, se esses dados são coletados dos usuários do Google for Education para gerar, né, para entregar esse tipo de publicidade, se é uma publicidade direcionada, personalizada. E aí esse é o ponto que eu queria tocar. Os textos que são mais acessíveis sobre o tema, eles não são muito completos, né? Isso é uma dificuldade geral, né, que se observa de você produzir, né, de você garantir transparência e acessibilidade à informação porque essa informação ela tem que ser completa, mas ao mesmo tempo ela não pode ser excessivamente extensa, ela não pode ser excessivamente complexa. Então, obviamente, é um grande desafio conseguir compatibilizar essas necessidades. Mas, no geral, as informações que estão mais facilmente disponíveis, elas não são extremamente completas e claras sobre exatamente quais são os dados coletados, exatamente quais são os fins para os quais eles são utilizados, né? Então, se você lê, obviamente, toda a política de privacidade, que é bastante extensa, é possível extrair essas informações. Mas eu acho que valeria carregar um pouco a tinta nesses materiais de divulgação para quem, né, para os educadores e para quem está fazendo esse tipo de análise. E isso, obviamente, não afasta a necessidade, como a Júlia já pontuou, de análises de impacto mais aprofundadas para a adoção dessas soluções, né?
Agora, sempre pode ser pior, né? Essa semana o Estadão revelou que para acessar a internet de banda larga oferecida pelo governo federal dentro do programa Conecta Brasil, estudantes precisam ver propaganda política do governo Bolsonaro. É difícil. E ainda não se sabe direito como são armazenados os dados de acesso, navegação, enfim, isso nem foi discutido. O que vocês acham?
Aí, João, que é até difícil comentar, né? Porque são tantas camadas de absurdos nessa história, né? Que também vão bem além da questão da proteção de dados pessoais, né? Passam por campanha eleitoral antecipada, né? Passam por essa concepção de inclusão, né? Que as pessoas que precisam, né, fazer uso da internet por meio dessa disponibilização, né, do governo, elas têm que ser submetidas a essas propagandas, enquanto, obviamente, as outras pessoas, né, que não dependem desse tipo de serviço não seriam. Então, assim, do ponto de vista democrático, constitucional, é absolutamente, assim, impensável, um grande absurdo. E a questão de proteção de dados, acho que é a ver, né? Realmente, como você falou, eu não localizei ainda informações satisfatórias, suficientes e que esclareçam como que vai funcionar essa questão.
Do ponto de vista constitucional, é, assim, esdrúxulo. É muito complicado a gente ter que lidar com essa realidade de pessoas que precisam, né, desse tipo de plataforma, precisam desse tipo de iniciativa, enfrentarem como condição, né, para o acesso a propaganda política de qualquer político, de qualquer orientação que for, né? É bem complicado, para dizer o mínimo. Mas isso, o complicado e o difícil e o complexo é algo que a gente está vivenciando todos os dias no nosso cenário político atual.
Para a gente seguir no absurdo, eu queria falar de um caso que aconteceu nos Estados Unidos com uma empresa chamada Spyphone. Essa Spyphone foi punida pela FTC, o órgão de regulação financeira norte-americano, que é responsável por questões ligadas à proteção de dados lá nos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, essa Spyphone vendia stalkerware, quer dizer, softwares que facilitam você stalkear ou espionar alguém. Como bagunça, pouca bobagem, esses softwares, esses stalkerwares, eram tão frágeis que quem contratava eles acabava sendo uma vítima fácil para hackers. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, Júlia? Como que é?
João, estamos cheios dos ditados hoje, né? Bom, pois é, assim, caos total esse caso, né? Os aplicativos dessa empresa, né, vendiam esse acesso à vigilância em tempo real de dispositivos, né, o que acaba permitindo que stalkers, cybercriminosos rastreassem os potenciais alvos, mas além disso, né, ele meio que instalava um dispositivo em quem baixava essa plataforma para poder espionar também a pessoa que baixou, né? O que gera uma bola de neve, né, de várias informações de forma totalmente impensada, sendo coletadas e sendo tratadas, né? E diante disso, né, a FTC, que é a autoridade dos Estados Unidos, exigiu que a empresa excluísse as informações coletadas ilegalmente, né, de todos os dispositivos e também, e o que é uma coisa bem importante, né, notificasse os proprietários desses dispositivos que o aplicativo foi instalado secretamente e que toda essa questão ocorreu, né, o que é necessário, porque não adianta só excluir se a pessoa que está com o dispositivo nem soube que essas informações foram coletadas.
esses dispositivos citados pela Júlia, que são incluídos no software pelo desenvolvedor para facilitar que o usuário desse software seja hackeado, são as backdoors. Algo bastante comum nesses softwares que de alguma forma tem a ver com vigilância ou são utilizados para invadir o sistema de outras pessoas, que é um mercado bastante cinzento. De qualquer forma, é muito absurdo mesmo que existam stalkwares, que isso seja um nicho de mercado, né?
Qualquer coisa hoje tem um mercado, né, para isso. E realmente, assim, os objetivos, né, para os quais esses aplicativos normalmente, né, são divulgados, como, por exemplo, você espionar um parceiro ou alguém, né, de quem você queira extrair alguma informação assim, a nível pessoal, já são extremamente absurdos, invasivos, né, de qualquer ponto de vista. Mas acho importante também retomar um pouco das discussões que a gente tem feito dos usos dessas aplicações, desses softwares diversos aí, né, com funcionalidades diferentes para outras finalidades, né, para finalidades políticas, né, para espionagem de adversários políticos, de ativistas, né, de grupos aí que são visados por diversos motivos. Então também tem esse potencial, né, quando a gente está falando da questão da vigilância, que extrapola bastante o nível privado, né, entre pessoas relativamente próximas, e podem atingir, né, níveis muito mais amplos e bastante problemáticos e preocupantes do ponto de vista mesmo de valores democráticos, né, do exercício de uma série de liberdades que são frontalmente violadas por esse tipo de invasão, né? Nas discussões mais antigas, né, de privacidade, que vão bem além também da proteção de dados pessoais, isso sempre foi uma questão, e o desenvolvimento da tecnologia acaba permitindo, né, que isso aconteça de formas novas, né, de formas mais avançadas, sofisticadas. Então a atenção sempre tem que estar redobrada para esses outros usos, né, desse tipo de aplicação.
Esse contexto de vigilantismo, às vezes, acontece de uma forma mais low-tech, que também precisa passar por um escrutínio mais de perto. Vejam só esse caso da Bélgica, que poderia perfeitamente ter acontecido no Brasil. Lá na Bélgica, a organização juvenil de um partido de direita criou uma plataforma para que estudantes registrassem e relatassem discursos, abre aspas, esquerdistas, fecha aspas, ditos em sala de aula. Só que opinião política é um dado sensível na GDPR, a Lei de Dados Europeia. E aí a gente tem um problema, não tem, Júlia?
Com certeza, né? Assim, a situação em questão já seria delicada, né, em termos constitucionais, mais uma vez, em termos de liberdade de expressão, para dizer o mínimo, né? Mas quando a gente fala de proteção de dados, né, para analisar o caso, também é bem delicado. Porque, assim, no GDPR, né, o artigo 9º, traz as categorias especiais de dados pessoais, né, que são crenças religiosas, filosóficas, filiação sindical e, como a gente está tratando agora também, opiniões políticas, dentre várias outras hipóteses, né? E esse tipo de dado, que esses dados especiais, que aqui no Brasil, na LGPD, a gente chama, né, de dados sensíveis, né, que estão dispostos no artigo 11, eles só podem ser tratados em situações específicas, né, com hipóteses específicas, né? Por exemplo, na possibilidade de um consentimento livre, inequívoco, informado, ou em uma situação que implique, né, a proteção dos interesses vitais, né? O GDPR fala isso, interesses vitais do titular, para o estabelecimento, exercício de defesa em ações judiciais, né, ou sempre que os tribunais atuem na sua capacidade judicial, entre outras possibilidades. Então, é uma categoria de dados, né, diferenciadas e que, enfim, para dizer o mínimo, não pode ser conduzida, né, o tratamento desses dados dessa forma, né, com a plataforma para receber dados sensíveis nessa categoria especial de professores, né, das escolas que estão, enfim, fazendo seus respectivos trabalhos. É, no mínimo, delicado.
Um caso como esse abre muito pano para manga, né? Inclusive, eu imagino do outro lado. Se a gente registrar alguém falando qualquer absurdo político, pensa nas manifestações do dia 7 de setembro e, eventualmente, isso acabar na internet. Essa pessoa poderia usar o argumento de que esse é um dado sensível e pedir para que isso seja retirado? Parece um pouco confuso para mim.
Pensando assim no contexto brasileiro, especificamente, primeiro, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, né, que LGPD e proteção de dados, elas não estão num vácuo, né? Então, um caso como esse, hipotético que você descreve, ele pode talvez gerar repercussões, como uma alegação de difamação, né? Uma discussão, pelo menos, né? Acerca de uma possível difamação. E outros aspectos aí da personalidade que poderiam ser discutidos e que não necessariamente tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse caso específico, diferente do exemplo da plataforma, acredito que não teria ali a incidência da LGPD, porque provavelmente seria um caso considerado um uso particular, né? Ou mesmo para fins jornalísticos, eventualmente você ter a divulgação, né, de falas com tom político, né, mesmo que seja algo considerado negativo, não entraria ali no âmbito da LGPD de se considerar um dado sensível, porque isso também é bastante perigoso, né, a ponto de inviabilizar determinadas discussões que, eventualmente, né, podem ser delicadas mesmo, ou podem ser indesejadas, né, as pessoas podem desejar não ter suas falas divulgadas, mas isso ou é algo que vai, né, ficar ali na esfera da liberdade de expressão, ou é algo que vai ser discutido em outras esferas, como eu mencionei no início, né? Mas não necessariamente da LGPD, o que é diferente, né, de uma discussão, por exemplo, dessa plataforma que pode ter um modelo de negócio e que está tratando dados, né, relativos à opinião política das pessoas. E aí, no caso, teria a incidência de normas de proteção de dados, no geral.
Em vários desses episódios que temos feito sobre o Boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados, nós falamos de iniciativas de educação nessa área, geralmente encabeçadas por órgãos governamentais. Bom, no dia 10 de setembro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça, lançaram um guia básico chamado Como Proteger Seus Dados Pessoais. São menos de 20 páginas bem explicativas que falam sobre basicamente todos os conceitos ligados à proteção de dados e tiram dúvidas sobre o que a Lei Geral de Proteção de Dados permite ou não fazer e como buscar ajuda também. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre essa iniciativa e sobre o guia em si, mas antes eu queria dar a minha. É muito interessante esse guia, mas eu fico na dúvida se não poderia ser mais amigável. Ele ainda me parece um pouco duro, eu não sei se isso faz sentido, mas eu penso que poderia ser mais divertido, mais atrativo para alcançar um público maior.
Ah, eu tendo a concordar, como é um documento assim para o, vamos dizer, para o usuário final, né, para o cidadão mesmo, para o consumidor, eu acho que sempre tem que buscar o máximo, né, de acessibilidade, de clareza, de um design amigável, que é uma dificuldade, às vezes, do poder público, né? Então, acho que o esforço foi bem importante, tem vários destaques, né? Tem infográfico, tem esquemas, né? Coisas que facilitam bastante a leitura, mas eu também acho que poderia avançar um pouco mais sempre. Sempre a gente pode, né, pensar em formas mais criativas de divulgar essas informações de uma forma que as pessoas possam consumi-las.
É bem por aí mesmo. A gente, estudando o documento, né, dá para ver que teve um cuidado, né, teve um trabalho de design, uma tentativa de fazer algo mais acessível, né, só que acaba que talvez, né, nas próximas pode ser pensado em algo um pouco mais interativo, algo mais palatável, né, para... considerando que é um guia introdutório, considerando que as pessoas que normalmente vão ler não têm muito contato com o tema em si, né? Então, quanto mais interativo, quanto mais simples e direto, acho que melhor. Mas eu acho que isso vai sendo implementado ao longo do tempo, né? Enquanto a NPD está nesse processo de estruturação, está nesse processo de consolidação. E acho que isso pode ir mudando aos poucos.
É importante reforçar que não é uma crítica, que esse tipo de iniciativa precisa continuar a ser feito e com mais regularidade. Se você quiser dar uma olhada em todos os boletins publicados até agora pelo Observatório, eles estão em observatorioprivacidade.com.br. É Observatório Privacidade sem o da no meio. É isso. Mari e Júlia, muito obrigado pela companhia no episódio de hoje.
Muito obrigada, João, por mais um episódio do Dadocracia e também a Ju aí pela parceria. Valeu, pessoal.
Ai, gente, valeu. Como sempre, né? A menina feliz vai dizer que fica bem feliz em participar de mais um episódio do Dadocracia. Obrigada, João. Obrigada, Mari, pela parceria de sempre. E vamos para os próximos, né?
O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. E o nosso e-mail é dadocracia@dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem. Até a semana que vem. Tchau, tchau.